meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã com o que há de melhor no mercado. E como eu sempre digo, né, fazer curadoria de material lançado no Brasil aqui é um desafio, a gente tem muita coisa, basta ver as nossas listas de melhores do ano que sempre vão crescendo. E, por consequência, se cresce o número de melhores, também cresce o número de piores. Então é importante separar aí o joio do trigo. Então, se você estiver ouvindo ou lendo algum artigo aqui no fanzine, pode ter certeza que a gente foi atrás de um material bacana. Como vai ser a dica de hoje, que é uma dica dupla, né? Vamos indicar a minissérie da Netflix, Drácula, e o quadrinho do Mike Mignola também, né? Que ambos bebem da mesma fonte aí, que é o livro Drácula, de Bram Stoker. Ok? Então vamos lá. Primeiro a sinopse do quadrinho. No início dos anos 90, a aclamada releitura cinematográfica de Francis Ford Coppola para o clássico Drácula, de Bram Stoker, também foi levada para os quadrinhos. Reinterpretado pelo veterano roteirista Roy Thomas e pela mão, né, maravilhosa e uma estrela em ascensão na época, Mike Mignola, Drácula foi recebido com entusiasmo pelos fãs em seu lançamento. Mesmo fora de catálogo nos Estados Unidos por 20 anos, essa cultuada obra continuou a crescer em reputação e status. E, recentemente, essa edição, né, apresenta sua versão original em preto e branco, oferecendo a sua visão única da arte de Mignola e os seus característicos jogos de luz e sombra, tão marcantes e sofisticados, que ilustram com maestria a lenda do mais célebre vampiro da história. Agora, já no início, né, deste ano de 2020, Drácula volta adaptado com uma série de televisão desenvolvida por Mark Gatiss e Stephen Moffat, baseada no romance, né, de Bram Stoker. A série foi transmitida e lançada pela BBC One e Netflix, e tem 3 episódios aí de uma hora e meia, basicamente. Clive Bang protagoniza, né, a série no papel de Drácula. Drácula, então, estreou no dia 1º de janeiro de 2020 na BBC e foi transmitido por 3 dias consecutivos. E se você for assinar a Netflix, você pode assistir os 3 aí na sequência quando você quiser. Bom, falando deles, vamos falar dos 3 episódios, fazer um resumo dos 3 episódios, que aí já conta também um pouco da história que está no quadrinho, com spoilers. E já digo de antemão, né, que por sua conta e risco seguir por aqui, e que o último episódio é algo surreal. Alguns criticam que é a melhor parte, outros que é uma viagem que deveria ter parado no segundo, enfim. Deixa o seu comentário aí no post desse episódio, ou entre em contato com a gente aí nas redes sociais para discutir o assunto, porque é um pouco polêmico. Bom, o primeiro episódio é um episódio de introdução, né, ao Drácula. Chama-se As Regras das Trevas. Ele começa com um homem, né, mutado e doentio, que se revela ser Jonathan Harker, contando a sua viagem à Transilvânia para duas freiras, uma das quais lhe dera a entrevista depois de supostamente ler o manuscrito do seu relato. O objetivo de Jonathan Harker ao viajar para a Transilvânia era conhecer o Conde Drácula. Drácula estava planejando se mudar para a Inglaterra e o seu advogado, Harker, estava indo para finalizar a documentação. Após uma troca enigmática entre o cocheiro local e o cocheiro de Drácula, Harker finalmente chega ao castelo. Ele é recebido no jantar por um fraco e geriátrico conde, que possui um forte sotaque. Drácula se orgulha da natureza labiríntica e sombria da casa, contando a Harker a história dessa casa, desse castelo, salpicada de insinuações sinistras. Harker é então mostrado ao seu quarto e evita um incidente com a contagem após um pequeno arranhão que o deixa sangrando. Harker tem um sonho vívido, né, e sensual sobre a sua noiva, chamada Mina. Mas sem o conhecimento de Harker, Drácula voltou a se alimentar dele, sugerindo que o conde possui poderes de sonho e manipulação da consciência. Então a gente vai ver nos os poderes básicos aí tradicionais do Conde. Depois de um estranho incidente em que Jonathan recebe uma mensagem de angústia arranhada na janela do quarto, Harker está determinado a entender melhor, né, o que está acontecendo naquela casa, naquele castelo, mas se vê irremediavelmente perdido. A sua força, a sua juventude também estão visivelmente se esgotando com o resultado da alimentação noturna do Drácula, que resulta no fato de cada vez estar mais atraente, apto, né, com um inglês muito mais fluido em sua fala e comportamento, como resultado do consumo do sangue de Harker. O medo de Harker cresce quando ele descobre uma sala cheia de restos de pessoas, de coisas do povo da aldeia romana, que parece estar clamando por atacá-lo, mas na verdade está implorando para que ele os mate de vez. Harker também descobre um sarcófago de Drácula, já por acidente, desmaiando devido à exaustão e um susto. Depois então que o Drácula faz uma alusão a sua última alimentação com Harker e a sua morte iminente, Harker descobre outra pessoa mantida dentro das muralhas do castelo. Ele fica horrorizado ao descobrir que é uma das noivas, que ele é uma das noivas de Drácula também. A morta-viva, a outra noiva, está presa em uma grande caixa de madeira. Existem algumas outras noivas em câmaras escondidas, sustentadas por pedaços de Drácula, como moscas e até bebês. Depois de evitar por pouco um ataque de uma noiva, bem voraz, Drácula leva Harker, visivelmente magro e envelhecido, até o pico do castelo, para ver o sol uma última vez antes de acabar com ele. Mas Harker toma o assunto com as próprias mãos, né, e se permite uma queda do parapeito, né, lá do topo, terminando por selar sua fuga, explicando assim como ele chegou depois ao convento. Mais detalhes a gente não vai dar. Assiste aí. Bom, logo é revelado que a freira, né, que estava acompanhando a irmã Agatha Van Helsing, né, não era bem freira, e sim Mina, a sua noiva. E logo se torna aparente que Harker não é só um morto-vivo, mas um escravo de Drácula por meio de nenhuma decisão própria. A sala, de repente, se enche de morcegos, sinalizando, né, a chegada do conde ao convento, ou as proximidades do convento. Enquanto a irmã Agatha sai para enfrentar Drácula nos portões do convento, que, convenhamos, acho que é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema, em séries, assim, é fantástico o diálogo que ela tem. Nessa hora, o Harker se machuca quase machuca a Mina, que estava sangrando com o resultado do ataque dos morcegos. Horrorizado com o que ele havia se tornado, ele toma consciência disso, ele tenta se suicidar enfiando uma estaca de madeira no seu coração e caindo, né, logo depois, enquanto Mina fica chorando ali. Enquanto isso, nos portões, após uma troca ousada, provocadora, espirituosa entre a irmã Agatha e Drácula, como eu disse, o conde é temporariamente rejeitado, pois não se pode entrar em lugar nenhum, né? Ele não pode entrar sem um convite. Agora, Drácula é Drácula, né? Implacável, ele logo descobre que Harker ainda estava vivo, afinal, suicídio não funciona para os mortos-vivos, e logo convence o Harker a convidá-lo a entrar. Portanto, aí Drácula consegue entrar no convento e toca o terror geral com as freiras. Ele convoca então um bando de lobos para, né, acabar com as freiras, exceto Mina e a irmã Agatha, e aqui foram as duas que desafiaram mais. Acidentalmente, né, Mina convida o Drácula a entrar num último reduto que elas estavam, pensando que era Harker, mas na verdade era o Drácula usando a pele morta do seu noivo. Chega do primeiro episódio, tem muito mais coisa, não vou entregar todos os spoilers. O segundo episódio, nós podemos dizer que é a saída de Drácula, né, da Transilvânia para Londres. E se chama Sangue a Bordo. Drácula então navega para a Inglaterra em um navio chamado Demeter, com outros passageiros e 50 caixas do seu solo nativo. Draco permanece sem o conhecimento deles, né, sob o pseudônimo de Balar, como um patrocinador da viagem, digamos assim, e começa a matar passageiros e tripulantes. Cada vítima acaba sendo, né, a gente descobre que foi cuidadosamente selecionada, pois Drácula pega as características e memórias de cada um, enquanto absorve seu sangue. Então ele ia chegar com um pacote de conhecimentos e habilidades bem interessante para Londres. Gradualmente, percebem-se, né, que Drácula é o assassino, embora acuse o misterioso passageiro do quarto 9. A passageira do número 9 é, na verdade, a irmã Ágata, a quem Drácula vem se alimentando lentamente para mantendo ela viva. Os passageiros e a tripulação tentam enforcá-la, mas ela os convence que Drácula é o assassino. Ao se aproximar de Whitby, alguns membros da tripulação escapam em um bote salva-vidas, enquanto Ágata, já que está morrendo, explode o navio a fim de impedir que Drácula chegue à costa. Drácula, aí em seu caixão, afunda no fundo do oceano. Por último, o terceiro episódio é A Bússola Sombria. E aqui, né, a história muda radicalmente e causa uma surpresa incrível. Se você realmente não se importa com spoilers, continue, senão assista e depois volte. Drácula caminha embaixo d'água e aparece na praia de Whitby. Ele é recebido pela doutora Zoe Van Helsing, que se parece muito com a irmã Ágata, e diz que ele estava ali embaixo, né, sumido por mais de um século. Ele é preso pela Fundação Jonathan Harker para estudo e coleta de seu sangue. No entanto, ele escapa usando o que digamos ser o sistema legal. O Zoe, né, a doutora Zoe, como cientista, acaba bebendo uma amostra do sangue para entender o que ele quis dizer quando ele fala assim várias vezes durante os episódios: sangue é vidas, vidas no plural. E acaba sincronizando a sua memória com a da irmã Ágata, a sua ancestral. Enquanto isso, Drácula encontra uma nova noiva, Lucy Westerner, que não se importa com quem ele é, ou pouco importa ela também o temor para a morte. A irmã Ágata está presente na consciência de Zoe e fala com ela, né, durante vários momentos, e ajuda a descobrir as limitações e os medos do Drácula. E aí é interessante que vários medos, várias impossibilidades do Conde Drácula, que são muito famosas, acabam tendo um outro sentido, e um sentido bastante lógico, bastante razoável. Parece que o Drácula, então, teme realmente a morte, sendo ele um ser que não pode morrer. E ao longo dos séculos, está condicionado a temer tudo o que representa essa verdade. Zoe, que está morrendo de câncer, dá o seu último suspiro na casa do Drácula, que o Drácula termina então cometendo suicídio bebendo o sangue de Zoe, pois acaba sendo um sangue venenoso para ele por causa do câncer. Por fim, os dois terminam compartilhando aí uma epifania sob a luz do sol. Bom, se você gostou da série, está lá no Netflix, compensa muito assistir, são episódios aí de mais ou menos uma hora e pouco, uma hora e meia. Se você gostou da ideia do quadrinho do Mignola, é fantástico. Link para compra no post desse episódio, lá na loja da Amazon. Aproveita que vira e mexe tem promoção. O quadrinho vem em capa dura, tem 136 páginas. Saiu pela Mino no final de 2018. Né? E tem a dimensão um pouquinho maior, de 32 por 20. Aquele meio que um formato mais livrão. E se você também gosta da temática vampiresca, né, não deixe de ouvir o nosso episódio do Love Kills, o quadrinho do Danilo Beirute, que recentemente a gente postou aqui, está no site ou no seu feed aí de podcasts. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem o fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e quadrinhos e podcasts, onde a gente mergulha ainda mais no universo fora do mundo dos heróis. escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou @kamatari. E aproveite também para seguir o Fanzine Underline BR, que sempre tem novidade de quadrinhos vindo por aí. Apresente o nosso podcast para dois amigos, né, que gostam de quadrinhos ou séries, enfim. Ajude-nos a aumentar os nossos ouvintes para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Por fim, este também foi mais um episódio orgulhosamente patrocinado pela Old Pony. Se você, leitor do Senhor dos Anéis ou fã de Thor e Vikings, já ouviu falar de Hidromel, saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse Old Pony, Pony termina com y.com.br, para conhecer um pouco mais sobre o assunto e aproveitar a loja online, lógico, se você tiver mais de 18 anos. E lembre-se que, se beber, não dirija.